Recentemente, eu comecei a gastar um pouco mais de tempo no Instagram usando o Explorar. Isso se deve ao fato de que eu estou em transição capilar e o algoritmo do Instagram conseguiu captar isso, provavelmente pelas minhas fotos. Começou a chover conteúdo de influencer de cabelo dando dicas e foi super útil para mim, que cada vez fui consumindo mais e mais desse conteúdo e aprendendo dicas. Um tempo depois, eu postei algumas fotos do meu afilhado e eu percebi que no Explorar surgiram várias fotos de mulheres grávidas com seus filhos. Eu não entendi muito bem o que rolou, mas logo associei essas fotos que eu tinha postado e eu entendi que o Instagram deve ter achado que eu sou mamãe. Aí eu fiquei pensando que tem influencer para tudo, desde influencer de cabelo a influencer de maternidade e outros tipos de influencer que agora eu não consigo pensar. Eu comecei a me questionar, pensando o que eu poderia fazer se eu quisesse ser influencer de algo. Aí eu pensei em uma coisa: eu podia ser influencer de desemprego. Micro Podcast. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Micro Podcast. Eu escrevi essa introdução que você acabou de ouvir há mais ou menos um mês. Logo em seguida, eu consegui um emprego. Inclusive, esse é o motivo de tanto tempo sem episódio. Juntou emprego novo, mais fim de semestre na faculdade, mais uma inércia atormentadora causada pelo ano de 2020. E o resultado foi esse: mais de 2 meses sem episódios novos. Mas o fato de eu ter conseguido um emprego não muda o fato de que eu poderia ainda assim ser influencer de desemprego. Isso porque várias moças concluem a transição capilar e ainda assim continuam a ser influencers de transição capilar. Ou seja, uma coisa não tem ligação com a outra. Durante esses meses em que eu fiquei desempregada, eu acumulei muita experiência nesse ramo ingrato e eu poderia compartilhar o meu conhecimento com muitas pessoas. Então, aqui vão algumas das lições que eu aprendi e poderia passar caso eu fosse uma influencer de desemprego. Primeira lição: muitas empresas não vão te responder mesmo. Isso é péssimo, mas é padrão. Se mais da metade das empresas que você tentar vaga te derem algum retorno, você já está no lucro. Segunda lição: é muito importante a gente identificar oportunidades que, na verdade, não são oportunidades e sim pesadelos. Quando você fica muito tempo desempregado, pode querer aceitar qualquer coisa, e isso pode não ser a melhor ideia. É claro que nem sempre a pessoa tem escolha, mas se você tiver, tenha cuidado. Inclusive, nesse meu período de busca para emprego, a pior vaga que eu me deparei foi também a minha pior experiência na entrevista. O entrevistador, ele não tinha visto nem o meu currículo e muito menos o meu portfólio. Aí ele não sabia absolutamente nada sobre mim e deduziu que eu tinha experiências que eu não tinha e ficou me interrogando sobre elas. Para completar, quando ele lembrou que eu tinha um portfólio, ele abriu link por link do documento e me questionou sobre cada um deles. E isso durou mais ou menos 20 minutos. Terceira lição: algumas pessoas postam anúncios de vagas por engajamento. Isso acontece principalmente no LinkedIn. Você consegue identificar porque eles anunciam que têm vagas, mas não colocam um endereço de e-mail nem nada do tipo. Ou seja, você tem que comentar no post. Às vezes, esse tipo de publicação chega na casa dos milhares em curtidas. E aí, depois, o post é apagado e você nunca mais ouve falar nada da vaga. Mas ainda assim, vale tentar. Vai que, né? Aliás, essa é a quarta lição. Se você gostou da vaga, tenta. Você não vai saber se você não tentar. Quinta lição: ter contatos é sim importante. Se algum amigo seu trabalha num lugar que abriu alguma vaga legal, fala com ele. Mas tem que ter sempre noção. O conselho principal que vale para tudo é sempre esse: tenha noção. Sexta lição: pode acontecer de tudo quando você está tentando conseguir um emprego. No meu caso, eu fui aprovada em uma vaga que não existia, por exemplo. A RH me falou que eu tinha passado para a próxima vaga que ia abrir, e eu fiquei muito feliz. Mas a vaga não tem previsão de abrir, e talvez ela não abra nunca. Até hoje não abriu 100% a vaga de Scrondinger, se é que eu estou pronunciando certo. E a última lição que eu tirei das vozes da minha cabeça, mas eu acredito piamente nisso porque foi a minha experiência, é que depois das 6 da tarde você não recebe nenhuma notícia boa. Notícia boa vem cedo. E isso nos dois sentidos, tanto no de que vem cedo, pela manhã ou tarde, quanto no de que acontece rápido. Quando vai dar certo, não tem enrolação. Dá certo e pronto. Talvez isso se aplique a outras áreas da vida.
Um dia minha mãe me disse: você já é grande, tem que trabalhar. Naquele instante aproveitei a chance, vi que eu era livre para me virar. Fiz minha mala, comprei a passagem, o tempo passou depressa, eu aqui cheguei. Passei por tudo que é dificuldade, me perdi pela...
Agora, após essas 7 lições incríveis, vamos para um momento muito esperado desse programa. É a estreia do Momento do Ouvinte. Vocês mandaram, eu ouvi, e agora eu vou responder. A pergunta a seguir é do Felipe. Ele não falou que queria anonimato, então eu assumi que eu posso falar o nome dele.
Oi, Anne, vim falar que eu gosto muito do micropodcast, eu tenho uma dúvida. Quando o podcast crescer bastante, ele continua sendo micropodcast? Ou você vai ter que mudar o nome para macro podcast? E a outra dúvida é: quem escuta micropodcast é um microvinte? É um microfã? E eu tenho 1,69m, eu não sei se configura. Aí eu queria saber. Obrigado.
O micropodcast sempre continuará micropodcast por causa do formato dele, que é um formato micro. Agora, eu confesso que a pergunta dos fãs do micropodcast me pegou um pouco, porque eu ainda não tinha parado para pensar nisso. Você, com certeza, é micro, pela sua altura, mas e os ouvintes que têm 1,80m? Eu acho que uma boa nomenclatura é micropodfã, que aí dá a entender que a pessoa é fã do micropodcast e não uma micropessoa. Este foi o curto momento do ouvinte. Eu até pensei em responder mais de uma pergunta por episódio, mas como não tem tantas assim, vai ficar uma por episódio por enquanto, que é pra render. Aliás, caso você queira mandar a sua pergunta, desabafo, reclamação ou qualquer coisa, não perca mais tempo. Vocês podem mandar pelo CuriosCat, o link é curioscat.me/micropodcast, e também pode mandar mensagem de áudio no Telegram. O user é @omicropodcast. Os links vão estar na descrição do episódio, então vocês não precisam decorar. Ah, e o anonimato é garantido. É só falar que não quer que eu revele o seu nome, que eu não vou revelar. Como sempre, não se esqueçam de seguir o Instagram do Micropodcast, por lá vocês podem ficar informados sobre novos episódios, além de se posicionar como um micropodfã. Ah, e se você gostar do episódio, compartilha nos seus stories. Não esquece de marcar o podcast. O user é @omicropodcast, igual ao do Telegram. E por hoje é isso. O episódio 10 do Micropodcast chegou ao fim. Se cuidem, bebam água e procurem emprego. Eu me chamo Anne Cristina e você ouviu ao Micropodcast. Tchau! Micropodcast.